E no Direto ao Assunto de hoje, é nossa convidada a deputada do PS e ex-secretária de Estado para a Igualdade, Elsa Paes. Muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Elsa Paes, o suspeito da morte do ator Bruno Candé vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Este homem está indiciado por crimes de homicídio, também detecção de arma proibida. Elsa Paes, este crime relançou o debate sobre o racismo e sobre os crimes de ódio. Portugal é ou não, afinal, um país racista?
Bom dia, de facto relançou, mas também era um debate que já vínhamos fazendo, portanto, acentuou. Eu acho que o debate já está relançado há uns tempos esta parte, ainda na última legislatura, por parte do Parlamento, nós promovemos um grande relatório sobre racismo e xenofobia, que resultou de um conjunto de audições que promovemos junto de entidades, de organizações não-governamentais e também pessoas a quem quisemos dar a voz que sentem na pele este tipo de discriminação. Eu penso que Portugal não é um país racista, embora exista um racismo estrutural em Portugal que precisamos de combater. Portugal é um país que se tem pautado por uma boa tradição ao nível do acolhimento de imigrantes, ao nível do acolhimento de refugiados. Nós somos um dos países com índices de paz, os nossos índices de paz são dos mais elevados do mundo, portanto não somos um país pacífico, não somos um país de grande criminalidade e mesmo a este nível também não considero que de um modo geral sejamos um país racista. Agora, há efetivamente pessoas racistas em Portugal e há um racismo estrutural que nós, que esteve encoberto durante muitos anos e que pela importância que a temática e bem tem vindo a assumir nos últimos tempos, ele está a desocultar-se e está a ganhar visibilidade e é importante justamente para se poder combater, porque se não conhecermos um fenómeno e se não lhe dermos visibilidade, não conseguimos combatê-lo. E tudo o que temos feito na Assembleia da República, também não posso deixar de referir uma componente muito forte das políticas públicas no programa do Governo para combater o racismo e a xenofobia, com um conjunto de medidas que obviamente ainda não foram todas implementadas, mas estão em curso, algumas delas já foram ou estão a ser implementadas. Portanto, há aqui uma preocupação nacional para combater este tipo de fenómenos.
Elsa Paes, mas consegue apontar quais são as razões, as circunstâncias que levam a que estas bolsas de racismo comecem agora a ter mais visibilidade e comecem a ganhar mais espaço? O que é que aconteceu no país para que isso esteja a acontecer?
Repare, nós sempre temos tradições de discriminação, quer seja de género, quer seja de racismo, xenofobia, e portanto elas estavam ocultas e a partir do momento em que nós lhes damos atenção, também as descobrimos, não quer dizer que elas não existam, só que não eram valorizadas sob o ponto de vista da percepção pública. Nós vivemos 48 anos de fascismo e obviamente houve aqui toda uma cultura de fechamento, de não aceitação do outro, de rejeição, de afastamento do outro, que deixou marcas profundas e pese embora todos estes anos de democracia, há fenómenos que estão enraizados e que se naturalizaram como estes das discriminações das diferenças, sejam elas quais forem, em função das etnias, em função também de pessoas LGBTI e mesmo de género. Portanto, nós tivemos que fazer aqui, temos estado a fazer um percurso muito grande através de políticas públicas para combater estigmatizações e discriminações com base inclusivamente nas orientações sexuais. Fizemos aqui também um trabalho profundíssimo e hoje podemos dizer que até em termos de lei, portanto há aqui um conjunto de leis e mesmo também de leis contra o racismo, há um conjunto de leis que levam também e proporcionam uma mudança cultural. Agora, ela não está generalizada, como é óbvio. E é importante continuar a investir em programas nas escolas para se introduzirem aquilo que hoje em dia também já existe um pouco, combater a segregação na escola através dos territórios de educação e intervenção prioritária, justamente para de criar uma cultura de integração, de aceitação, de igualdade, que permita aceitar o outro, porque a aceitação da diferença em nada prejudica ninguém, antes pelo contrário, potencia-nos como um povo, e não faz sentido, de facto, discriminar ninguém ou marginalizar-se só porque tem uma cor da pele diferente, só porque é uma pessoa com outra orientação sexual, só porque é mulher. Portanto, este tipo de discriminações são absolutamente inaceitáveis e condenadas violentamente, quer nas nossas leis, quer nos princípios que nos orientam da nossa Constituição, desde logo no artigo 13, onde se refere a não aceitabilidade de qualquer tipo de discriminação com base também uma delas na raça, e portanto temos aqui um conjunto de princípios orientadores que temos que cumprir para que também a democracia se cumpra todos os dias. Agora, existem estes núcleos, estas bolsas, esta cultura muito enraizada que de vez em quando vem ao de cima, associada até a outros tipos de conflitos, mas que pelo facto de se associar a esses conflitos, como me pareceu ser o caso do Bruno Candi, motivações de ódio e de racismo agravam as situações. Portanto, eu não posso deixar de manifestar também e de me associar ao profundo pesar à família e aos amigos pelo assassinato do Bruno Candi, e também associar a minha indignação àquela que já foi anunciada pelo Ministro da Administração Interna, que veio a público repudiar este crime, e também pela minha presidente do grupo parlamentar, que no seu Facebook mostrou uma profunda indignação para com este tipo de crimes motivados por razões de ódio.
Mas, Elsa Paes, olhando para tudo o que disse e para estes núcleos de racismo que identificou em Portugal, não um país, mas estes núcleos, podemos dizer que estes núcleos estão a aumentar ou simplesmente estão mais visíveis?
Olha, o que se propõe é que os estudos relativamente a este fenómeno se façam e aumentem. É, aliás, uma das propostas das políticas públicas é conhecer bem o fenómeno para melhor podermos falar dele. Eu sou conselheira na Comissão para a Igualdade e contra as Discriminações Raciais. Ainda sexta-feira fizemos uma reunião para analisar o relatório da CICRD, no relatório analisam-se as queixas apresentadas à CICRD, e o que nós nos apercebemos, e é uma das notas desse relatório, digna de destaque, é que as queixas aumentaram mais do que o dobro de 2017 para 2019. Em 2017 eram 179, em 2019 são 436. Este aumento deve-se a quê? Deve-se a uma maior discriminação das pessoas na realidade ou uma maior visibilidade do fenómeno? Eu penso que se deverá, sobretudo, a uma maior visibilidade do fenómeno, até porque também houve uma alteração da lei em 2017, onde o próprio conceito alargou os dispositivos para que as pessoas poderem fazer queixa também foram divulgados, e portanto há aqui toda uma cultura de tolerância que está a ser reforçada para quem é alvo de discriminação ou para quem presencia este tipo de discriminação possa fazer queixa e não a continua a calar, e portanto isto leva...
Elsa Paes, deixe-me só perguntar-lhe então se considera que a lei em Portugal é suficientemente clara para identificar este tipo de crime.
Eu acho que nós temos uma boa lei, ela tem vindo a ser aprofundada. Obviamente que as leis, à medida que os fenómenos evoluem, elas também precisam de ser evoluídas, mas eu não considero que precisemos de mexer no Código Penal. O que eu considero é que precisamos, sobretudo, de reforçar mecanismos de prevenção, mecanismos que contrariem a segregação residencial. Como sabemos, este fenómeno está muito guetizado em determinados territórios e, portanto, precisamos de combater essa segregação. Precisamos também de promover discriminação positiva, no sentido de reforçar a diversidade de pessoas racializadas no espaço público. A Assembleia deu um passo significativo nesta legislatura, com a integração em diversos grupos parlamentares de pessoas racializadas, o que também reforça a cultura da igualdade relativamente a todas as pessoas que vivem no nosso espaço territorial e, portanto, é um pouco por aqui também combater a segregação e identificar, reforçar, por exemplo, os policiamentos de proximidade e reforçar a confiança que os jovens que vivem em bairros periféricos possam ter nas forças de segurança. Aumentar também a formação às forças de segurança para melhor saberem como lidar com este fenómeno. Portanto, há aqui um conjunto de medidas, que elas aliás estão propostas quer no programa de governo, quer em resoluções diversas. O meu grupo parlamentar, o PS, apresentou uma resolução, mas não só, também o Bloco de Esquerda e a deputada não inscrita Joaquim Catá Moreira apresentaram um conjunto de resoluções que foram aprovadas e, portanto, há aqui um conjunto de medidas que podem vir a ser aprofundadas de combate ao racismo, à xenofobia, para termos uma sociedade de maior aceitação da diferença.
E que Elsa Paes, poderão facilitar a identificação e a prova depois em tribunal de que se está perante um crime com motivações racistas, esperando, obviamente, pelo desenrolar das investigações em relação ao crime do último sábado, com o Bruno Candé. A PSP foi muito rápida a explicar que não havia nenhuma testemunha a falar em referências raciais.
Pois eu não sei, não acompanhei de perto todos os depoimentos, de todo modo alguns me chegaram e alguns chegaram justamente dando conta de que houve palavras que indiciam, por parte do agressor, que indiciam discurso de ódio, mas não me cabe a mim, obviamente, avaliar isso. O processo seguirá as suas tramitações judiciais.
Como é evidente, é apenas o pretexto para percebermos se depois as motivações racistas são facilmente prováveis em tribunal?
O processo aí são os mecanismos e a forma como o tribunal vai instalar todo o processo e espero que recolham prova suficientemente diversa para poderem fazer uma boa apreciação. Alguns discursos que são da opinião pública e que eu também ouvi indiciam claramente um discurso de ódio. Quando se diz preto vai para a tua terra, o que é isto se não um discurso de ódio? A terra do Bruno Candé é esta terra, não é outra. Pelo facto de ele ter uma cor de pele diferente da nossa, ele é um cidadão português. E que não fosse também isso, não dava direito a ninguém de o maltratar e de o odiar desta maneira. Portanto, há aqui, para mim, um conjunto de indícios que nos colocam na senda de estarmos perante um discurso de ódio. O que não quer dizer que não possa haver também outro tipo de motivações, de conflito, diversos, que também provocam este tipo de crime. Até podemos estar perante um crime de motivações múltiplas. Uma associada aos conflitos inerentes às conflitualidades que provocam crimes deste género, a que depois também se podem associar, o que reforça essa conflitualidade, motivações de ódio, que é o que me parece. Mas deixemos que o processo judicial prossiga e que se façam boas análises e recolham as provas de todas as pessoas que já falaram para poderem fazer uma apreciação. Se houver, de facto, indícios, como me parece, de crime de ódio, a pena, obviamente, que será reforçada, tal como é defendido no Código Penal.
Elsa Paes, deixe-me ir só um pouco mais atrás. Há pouco falava de pedagogia. Estamos a falhar aí entre os mais novos, sobretudo?
Eu não diria que estamos a falhar, portanto, mudar valores culturais que estão enraizados em culturas de gerações e gerações não se faz de um dia para o outro. Eu penso que nos últimos anos, a este nível, até temos feito um trabalho muito grande com a cidadania para a igualdade em todos os níveis de ensino do nosso ensino básico e secundário, para uma cultura ancestral e de discriminação que está enraizada, não se combate de um dia para o outro, mas é importante que a escola tenha aqui um papel educativo e pedagógico, sobretudo para as novas gerações, não só a este nível, mas também ao nível de outro tipo de crimes. Estou-me a lembrar da violência no namoro, onde também há um profundo desrespeito pelo outro quando se namora com ele, e normalmente é pela mulher, por questões associadas também à discriminação de género. Mas não queria tanto ir por aí, mas os fenómenos, do ponto de vista da sua análise, são muito parecidos. Portanto, esta cultura de cidadania que está a ser promovida na escola e que tem poucos anos, portanto, não há aqui ainda uma tradição, e sobretudo ela não está ainda sistematizada nem sustentada no nosso processo educativo. É preciso que doravante não haja mais nenhum governo que retire esta disciplina de educação para a cidadania dos currículos das nossas escolas, para se ganhar sustentabilidade nesta cultura da igualdade, da aceitação da diferença.
E portanto, é preciso reforçar esse trabalho nas escolas. Mas, Elsa Paes, podemos dizer que Portugal está a pagar a fatura da guetização que fez nos anos 80 e 90 com a criação de bairros sociais em vários pontos do país?
A guetização, de facto, é algo que tem que se combater, portanto, é um fenómeno que não ajuda em nada este tipo de avanços que nós queremos introduzir, e, portanto, é nesse caminho também que vão um conjunto de medidas que estão inscritas no programa do governo, e posso lhe dar conta. Questão do desenvolvimento de programas de policiamento de proximidade que promovam nos bairros grande diversidade étnico-cultural, segurança e que promovam a segurança dos cidadãos, o diálogo, a confiança e o respeito entre a população e os agentes e as forças de segurança. Portanto, esta é uma medida que obviamente vai combater os efeitos dessa guetização, mas também há outras, contrariar os efeitos da segregação residencial através da promoção de iniciativas de realojamento integrado e de oferta de serviços públicos, em particular de educação, no âmbito territorial heterogéneo. Portanto, também a questão residencial, para mim, que está muito associada à guetização, é absolutamente essencial. É preciso nós contrariarmos este efeito da segregação residencial. E tudo isto se combate, permitam-me que lhes diga, também com educação. Para mim, a educação é a chave de tudo, e promover uma educação de pessoas que são oriundas destes bairros em planos de igualdade é absolutamente central. Por outro lado, também é muito importante que até no acesso ao ensino superior possa haver medidas positivas para estimular que pessoas que têm estes percursos possam continuar os seus estudos, e neste momento algumas delas estão em curso, nomeadamente bolsas de apoio para a comunidade cigana, para rapazes e para raparigas poderem prosseguir os seus estudos. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que, identificado o problema, estão a ser implementadas, agora ainda não têm os seus efeitos práticos, porque elas estão todas muito recentes, como é óbvio.
Essa faz a outra medida que foi também anunciada recentemente por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna, que é de fiscalizar comentários racistas e xenófobos feitos nas redes sociais por agentes das forças de segurança. Esta medida também é necessária, também é útil?
Tudo o que torne visível o discurso do ódio deve suscitar a maior preocupação pela nossa parte. Agora, também não podemos limitar, em circunstância nenhuma, a liberdade de imprensa. De todo modo, identificar discurso de ódio é fundamental para que se possa alterar a cultura e também dar visibilidade a um fenómeno que tem estado muito encoberto. Deixe-me também dar-lhe conta de que há uma medida que julgo que já está em curso, pelo menos em fase final de conclusão, e que resultou muito das audições que nós fizemos na Assembleia da República no âmbito do tal relatório de que falei na última legislatura, que é a medida do perfil, a definição do perfil do mediador sociocultural, de modo a facilitar a contratação de mediadores para municípios e serviços públicos. Portanto, é ali nos territórios, muitos deles guetizados, onde tem que se introduzir este tipo de mediação para que esta guetização não se perpetue, antes pelo contrário, para que ela se possa diluir e combater o mais possível.
Elsa Paes, nossa convidada hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360, deputada do PS e ex-secretária de Estado para a Igualdade. Muito obrigado por ter vindo até à Rádio Observador e bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.